Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os radiovintes do Comando Marconi.
O MDB de Cocal do Sul foi o primeiro partido, desde o ano passado, a anunciar seus pré-candidatos à Prefeitura Municipal de Cocal do Sul, definindo assim o pleito, né, de como é que estão as ações do partido, Fernando. Como é que estão as tratativas agora?
Bem, no ano passado, o nosso grande líder, o Belha, o Altair Lorival de Melo, reuniu as lideranças do partido e pediu para que o partido definisse no ano passado mesmo um nome, e que o nome seja de consenso interno, para evitar lá na frente convenções, para evitar disputas, e automaticamente o Dr. Juarez, que é o presidente do partido, Juca, ex-delegado de polícia, que também era um postulante ao cargo de prefeito, abriu mão. O Nelson da Silva abriu mão de uma possível candidatura a prefeito. O próprio Belha, que é um nome muito forte na cidade, mas que tem um compromisso com os associados da Cooper Cocal, abriu mão. A vereadora Negra e as demais pessoas em torno do nosso nome, que já tínhamos colocado à disposição do partido na eleição anterior, né? E dessa forma, no final do ano, a gente finalizou os trabalhos do partido com o nome homologado, apoiado então pelo Belha, como pré-candidato a prefeito pelo MDB de Cocal do Sul. Então, de uma maneira simples, o MDB foi o primeiro a definir candidatura, né, para esse pleito de 2020, que está se aproximando.
O senhor já esteve, né, no páreo ou na outra eleição de 2018, disputou a prefeitura. O momento é diferente, Fernando?
Totalmente diferente. O cenário é outro, né? O Ademir vinha numa ascensão muito forte, um grande trabalho feito, mas agora a história é outra, né? O Ademir não está mais no páreo e a gente reconhece parte do trabalho dele, e aquilo que for ser dado continuidade no que é bem feito para a cidade, a gente vai dar na nossa futura administração, certamente, né? E tudo indica que as chances hoje estão abertas, aí o páreo está aberto em Cocal do Sul.
Você passou aí a responder por órgãos importantes, como a Secretaria Regional da Saúde, né? Foi também secretário da Saúde em municípios aqui da REC, fazendo bom trabalho. Nesse meio tempo, você acredita que ganhou mais experiência para enfrentar o páreo?
É muito importante essa pergunta, né? O trabalho, ele traz a experiência. Principalmente nos órgãos de Estado que eu já trabalhei, como Segurança Pública, como o próprio DEINFRA, como a Regional de Saúde, a Secretaria de Estado de Saúde. Isso faz com que, na hora que tenha as necessidades do município, a gente tenha portas abertas, porque os contatos que a gente tem abre um leque infinito, né, de ações. E agora essa oportunidade também que eu estou tendo no município de Orleans, em virtude da gravidez da secretária de lá, né, está me trazendo uma nova experiência, porque como eu já fui secretário em Cocal, Morro da Fumaça, agora em Orleans, cada município tem a sua particularidade,
Verdade.
né, e a gente aprende muito com isso e traz certamente proveitos para o futuro com essas ações e um grande aprendizado, Geraldo.
Em relação a possíveis composições que o MDB sul-cocalense possa fazer, quem são os partidos visados?
Olha, a gente tem mantido conversa com praticamente todos os partidos. Apesar da gente, na nossa pré-convenção em dezembro, definir que o nosso, caso nós formos de chapa pura, o vice será o Dr. Juarez de Souza Medeiros, o Juca, ex-delegado da DEIC, ex-delegado regional, o partido está de portas abertas. Ontem, por exemplo, conversamos com o presidente de outras duas siglas, hoje nós temos mais algumas reuniões. O que depende agora é fechar essa janela. Quem migra para onde? Quem vai para quê? Eu acredito que o baralho começa a ficar alinhado para as eleições de todos os municípios assim que fechar a janela partidária, porque é de transferência, né? Porque muita gente vai migrar ainda. E a gente precisa saber dessas migrações, o nosso próprio concorrente lá, se tem alguém que migra, não migra, para poder saber qual é a composição. Mas o MDB de Cocal do Sul é um partido muito democrático, está aberto a todos, a novas ideias, a novas perspectivas, né, para a gente construir um Cocal melhor juntos.
Correto. Fernando, em relação à composição para o legislativo, temos aí, como eu tenho enfatizado, uma eleição diferente. Na proporcional não se coliga. Como é que o MDB está tratando essa questão?
Um problema sério.
É, né?
Nós estamos com muito candidato para pouca vaga, ao contrário de muitos partidos. Hoje o MDB, a maioria que se vota pela legislação em Cocal são 14 candidatos, nós estamos com 28 pessoas que querem ser candidatos. Né? Então tem gente correndo atrás de candidatos, de mulher, de homem, e lá a procura está grande dentro do partido. Pessoas que não eram da nossa sigla, hoje nos procuraram. É, pessoas que vêm com um propósito diferenciado. Então, o trabalho do MDB vai ser de que forma dizer para a pessoa, ó, tem que abrir a vez para outro candidato. É esse o problema que a gente está encontrando hoje, em virtude da grande nominata de pessoas que querem participar junto conosco desse pleito. Então, às vezes, correr atrás é fácil, mas também dizer um não é difícil.
Correto.
Né? Porque há pessoas que se preparam, têm aquele sentimento de querer ser candidato, e hoje com 28 pré-candidatos, a gente vai ter que fazer uma boa seleção, é salutar
isso
para a gente.
E o percentual feminino também está contente?
Sim, a gente tem além daquilo que necessita, as mulheres estão engajadas, né? Estão participando das reuniões, mulheres novas que às vezes nunca haviam participado de política e têm esse interesse, mulheres com mais experiência na política agora querendo colocar o nome, isso é muito, muito importante mesmo, porque a mulher também ela é muito sapiente, né? É muito bom tê-las conosco nessa luta e ouvi-las, né? As necessidades dessas guerreiras, e a gente está bem feliz mesmo com o número de mulheres que estão se apresentando para disputar conosco esse pleito.
8:30, De Favre, você é um conhecedor da realidade da sociedade sul-cocalense, os seus anseios, enfim. Quais são suas propostas, caso venha a lograr êxito na próxima eleição?
Olha, são por segmentos, né? Por exemplo, a saúde, que é a minha área de formação como biólogo, pós-graduado e 28 anos na área. Para você ter uma ideia, eu fui secretário de saúde em Cocal 18 anos atrás. Na época, Cocal, como todo mundo sabe, não tem hospital, eu criei o plantão de segunda a sexta até as 10 da noite, sábado, domingos e feriados, não existia isso. A ideia é que nos dias atuais esses horários estivessem ampliados, e a gente vê a diminuição. Nós vamos abrir, certamente, em Cocal, um atendimento 24 horas. Isso é mais que necessário para aquele primeiro atendimento, né? Para a estabilização do cidadão, do paciente, e depois, como nós somos próximos aos hospitais, aí a própria ambulância, a própria equipe da saúde do município leva, desloca, colocar uma ambulância do ASO ou do SAMU em Cocal, que a gente já tem os contatos para isso, será definitivo. E tantas outras ações como saúde na hora, eu já tenho conversado muito com o ministro da saúde, inclusive vai mudar agora a saúde no Brasil, graças a Deus, não é mais per capita que vão receber, vai ser por produtividade, quem não produz não recebe. Bom. Então a gente vai fazer um trabalho diferenciado na saúde, as pessoas podem ter certeza, porque é a minha pasta, né? A agricultura, a gente conta com pessoas experientes para fomentar a agricultura do município e a criação de cooperativas. A gente acredita que a cooperativa, se a gente formando cooperativas para beneficiar o alimento, né, criar outras alternativas ao peixe, à uva, à própria carne e tudo mais, a gente pode melhorar a qualidade do nosso agricultor e manter o homem no campo, que hoje é muito, muito difícil. Parceria na área industrial é fundamental, né? Porque a geração de emprego, ele é o maior bem que a gente pode dar para o cidadão, é a maior ação social. Em vez de um Bolsa Família, quando tu gera emprego, ele resolve o problema em grande parte do cidadão. Então a geração de emprego, de renda, com a abertura de novas áreas industriais, e valorizar as empresas que estão na cidade também para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, é um dos nossos focos. A cidade ela cresce com a abertura de novas estradas, a gente sabe disso, né? Quando tu abre uma nova estrada, uma nova via, a gente pretende então fazer o ligamento de muitos bairros que são cortados pelo Rio Cocal através de pontes de concreto armado, dando agilidade na cidade, e principalmente o anel de contorno viário, que é um compromisso nosso para com a cidade de Cocal do Sul. Na área da educação, nós temos uma equipe que trabalha conosco, que pensa 24 horas dioturnamente sobre educação, E aí vem o diferencial. Nós vamos realmente implantar, colocar o ensino integral gradativo, né, inserir novas matérias na comunidade educacional do município, né, como, por exemplo, a aula de empreendedorismo. Hoje, o brasileiro, ele nasce pensando em ser funcionário público, é estabilidade, que é isso. A gente quer criar aulas diferenciadas, matérias diferenciadas, desde o civismo, para que o cidadão ele tenha o discernimento, principalmente quando tu trabalha a questão de economia do lar, economia doméstica, para ele aprender a cuidar das próprias contas dele e amanhã, depois, de repente, investir na cidade, ser um empreendedor, a gente está fomentando a cidade como um todo, né? Então, a educação, ela será uma das nossas principais bandeiras, a melhoria na qualidade do IDEB, produtividade também para os professores, para os profissionais da educação, melhoria na qualidade para que o profissional público possa atender de uma maneira mais digna, né? Fazem parte do nosso programa, Geraldo.
Mobilidade urbana, você já falou no anel viário, mas hoje a gente sabe que com o crescimento que Cocal do Sul tem, foi feito ali um binário e a mobilidade urbana continua sendo um dilema para a área central.
Foi trocado 6 por meia dúzia, na verdade, né? Aos contrários às pessoas que são a favor do binário. A única forma de resolver esse problema é com o anel de contorno viário, somente isso, né? O modelo que está ali, se permanece ou não, ele tem que ser uma consulta popular. É a população que tem que dizer: eu não sou o dono da verdade. Fernando não vai para Cocal para inventar a roda, né? Já foi inventada há séculos passados. Mas a gente tem que ouvir a comunidade, a sociedade. Quem mora no bairro sabe o que é melhor para aquele bairro, não eu que moro em outro bairro, né? E esse é o diferencial, eu acredito, da nossa futura administração. Ouvir as pessoas, ter o contato com as pessoas, né, saber o que realmente é o melhor para elas. A vida não acontece em Brasília, ela não acontece em Florianópolis, ela acontece na cidade, mas principalmente no bairro e na rua onde o cidadão mora. E é ali que nós vamos buscar os subsídios e as informações para saber o que é melhor para fazer. Quando a gente dialoga, quando a gente monta uma equipe e discute de forma conjunta, a gente evita erros futuros, né, de uma ação isolada do prefeito. Não, vamos ouvir a comunidade, vamos ouvir a CDL, vamos ouvir os Lions, Rotary, os órgãos que representam a cidade, as igrejas, né? Isso é muito importante para que a gente evite erros possíveis e evite de jogar dinheiro fora, né? Que às vezes bota a placa, tira a placa, faz isso, faz aquilo, remove. Tudo isso é o dinheiro público que está sendo, é o dinheiro do cidadão, né? E a gente tem que ter essa responsabilidade de fazer a coisa planejada, fazer algo para o futuro, pensando não no hoje, não no amanhã, mas para 50 anos, para que a cidade desenvolva de uma maneira organizada, ordeira, para que os nossos filhos, nossos netos possam desfrutar dessa mobilidade, dessa ação que a gente vai construir, e junto com o governo do estado, junto com o governo federal, que nós certamente iremos buscar as soluções.
A cultura em Cocal do Sul, tanto polonesa quanto italiana, é muito forte. Recentemente foi firmado, né, um acordo aí com uma cidade italiana, Solverzene, para estreitar laços entre brasileiros e italianos. Se empossado for, pretende dar continuidade a esse trabalho, Fernando?
Se não tiver custo para o município, sim. Né, às vezes a gente... Eu faço parte do círculo italiano, das ações italianas, mas... desde que não venha trazer custos para o município. O dinheiro do município é para a saúde, para a educação. Agora, a cultura ela deve ser mantida e cultivada. Acredito que a gente tem profissionais da área no município que devem ser valorizados, né? A gente tem que ampliar a cultura italiana, discutir a história da imigração italiana do nosso município, dos antepassados que vieram da Itália, né, fazer com que as crianças tenham esse conhecimento, levar aula de línguas, né, italiana, tanto polonesa e principalmente polonesa, que quase não se vê mais em nosso município. Uhum. Mas essa questão a nível de país, com outra cidade de exterior, eu acredito que é importante, porém desde que não traga prejuízo para o município e que as viagens sejam custeadas com recursos próprios de quem viaja, para não onerar os cofres públicos. Nós não estamos em época de desperdiçar, nós estamos em época de conter e gastar naquilo que for necessário. Não que a cultura não seja necessária, deixar bem claro aqui, pessoal. Mas a gente tem que priorizar. Para nós, a prioridade em Cocal será saúde, educação e segurança pública, do qual o Juca é delegado, tem muita experiência para trazer. Eu, há 5 anos, junto com a vereadora Negra, a Polícia Militar, nós criamos o CONSEG. A gente sabe toda a situação de rua por rua na cidade, de como está a criminalidade. Então, são essas ações que serão tomadas.
Cocal hoje convive com uma realidade que significa o progresso da cidade, mas ao mesmo tempo aumenta a insegurança. Muita gente de fora vindo morar em Cocal do Sul na ânsia de arrumar trabalho.
Exatamente. O crescimento traz muita coisa boa, mas também traz uma cacalhada em seu torno.
Isso.
Né? A gente observa e toda a comunidade, como a gente participa de todo o grupo do Vizinho Solidário, a gente sabe qual é a casa do traficante, onde é que ele mora, qual é a rua, qual é o nome. Quando o presidente da CDL, eu cheguei a fazer um documentário com 16 nomes de traficantes, a gente entregou até para o governador, e pouco foi feito. A polícia no nosso país, ela está com a mão amarrada em virtude da justiça, infelizmente. Né? A polícia nossa, ela enxuga gelo hoje. Sai de Cocal, prende o cidadão, traz aqui em Uruçanga, na comarca, aí os policiais ficam preenchendo documento, quando vê o bandido já chegou antes de colocar de volta. E a polícia está aqui preenchendo parte documental. A gente precisa que o judiciário mude muitas ações. Né? A criminalidade ela vem crescendo pela impunidade das pessoas que cometem os delitos, que cometem os crimes. E nós, em Cocal do Sul, a gente não pode deixar que isso se amplie. Tem que ser combatido, como estamos combatendo com o Vizinho Solidário, hoje Rede de Vizinhos, fazendo as denúncias, fazendo com que as informações cheguem às autoridades e que as pessoas sejam realmente presas ou que no mínimo saiam de Cocal, que vão para outra cidade. E essa participação ela tem que ser ampliada e nós vamos valorizar muito, muito mesmo, a parceria entre Polícia Civil, Militar e a Sociedade de Cocal do Sul.
Fernando De Favre, quero agradecer a sua participação aqui no Comando Marconi como pré-candidato do MDB à Prefeitura Sul-Cocalense.
Olha, eu que agradeço esse espaço tão importante e democrático da Rádio Marconi, do teu programa em especial Comando Marconi, geral de toda a sua equipe, né, para que a gente possa levar um pouquinho das nossas propostas aos sul-cocalenses. Agradecer de coração mesmo essa oportunidade e desejar a todos uma excelente e ótima e abençoada quarta-feira.